inviabilizados, eles abandonam as suas áreas, transferem para proprietários maiores, o que eu vi em Rondônia, lá em Jiparaná, recebe um lote, tinha que, no caso de querência, é que eles receberam a terra autorizados a usar 50%. Depois a lei mudou e disse que só pode usar 20% e que ele tem que reflorestar por conta própria os 30% correspondentes à nova legislação. Custa dinheiro, tem que ter um plano, tem que comprar as mudas. Custa R$ 9.000, se não me engano, o cálculo que eu vi lá em Rondônia, senador Cassol. R$ 9.000, em São Paulo é mais. E aí chega o Ministério Público, você não tem alternativa. Eu vi com o João de Deus do Meio Ambiente, ele estava junto em São Paulo, uma mulher de 80 anos chorando, dizendo que o marido com câncer de pele era obrigado todo dia a pegar um aguador o dia inteiro no sol para aguar 70 mil mudas que ele tinha se comprometido a fazer lá no TAC. Porque essa é a exigência. O que é que nós fizemos diante disso? Procurar uma solução, porque o problema ambiental existe e não é invenção de ONG. Lamentavelmente ele existe, é grave no Brasil e no mundo. É evidente. E a agricultura há de dar sua contribuição, embora não seja a principal responsável por isso. Eu sou da capital de São Paulo, moro a algumas quadras da Avenida Paulista e sei qual é a situação do Rio Tietê. E a situação do Tietê em São Paulo não é responsabilidade de um sujeito que está criando uma vaca em Araçatuba ou plantando cana em Barra Bonita. Aquilo ali é o esgoto da cidade que vai para dentro do Tietê. Agora você chega em Marília, obriga uma agricultora que me disse o seguinte: meu pai, meu avô plantava repolho, meu pai plantava repolho, eu plantava repolho numa pequena propriedade. O Ministério Público foi lá e disse: a senhora não pode continuar plantando repolho. Ela vendeu a propriedade, foi para a periferia de Marília, e foi criado um APP para proteger um rio que passa em Marília dentro da cidade e apodrece. Quero dizer, eu nem podia usar água, que a água é imprestável. Mas ninguém foi obrigado a deixar de despejar o esgoto em Marília. Ela foi obrigada a sair da propriedade dela e deixar de plantar repolho. Isso aconteceu. Esqueço o nome dela, não sei se é Eliana, mas é diretora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Então, o problema ambiental existe, é preciso que todo mundo contribua. Mas não dá para fazer como a Folha de São Paulo fez, de dizer que o código, que nem tinha sido votado, tinha responsabilidade pelas tragédias do Rio de Janeiro, que permitia a construção em encosta e levar 1 mês e 6 dias para publicar que aquilo não era verdade. Mas a desinformação na sociedade e na própria imprensa é muito grande sobre isso, né? E todo mundo reproduz um jargão, que é uma briga entre ambientalista e ruralista. Aliás, está hoje aqui reproduzido no jornal do nosso glorioso Senado Federal. A ideia de que é uma briga entre ruralista e ambientalista. Não é uma briga entre ruralista e ambientalista. Isso é uma necessidade do país proteger o meio ambiente e proteger a agricultura. O que é que nós, depois desse esforço, fizemos? Primeiro, conservar os nossos conceitos. Nós não vamos abrir mão do Instituto da Reserva Legal, embora ele só exista no Brasil. Vai continuar existindo reserva legal de 80% na Amazônia. Agora, veja, senhoras e senhores, 75% da Amazônia já é reserva natural porque é terra pública. A Amazônia já tem 75% de reserva porque é terra indígena, parque, unidade de conservação. Só no Ministério da ex-senadora Marina foram 50 milhões de hectares de parque. Alguns desses parques nas melhores terras do Brasil e do mundo. Eu duvido que país do mundo faria o que nós fizemos. Duvido. Impunemente o que nós fizemos. Mas está lá. 50 milhões de hectares só ultimamente. 75% já é terra pública. Dos 25% que restam, nós ainda transformamos 80% em reserva legal. 80% do que resta. O Estado do Amazonas, do senador Eduardo Braga e dos demais ilustres, da senadora Vanessa, 98% é vegetação nativa, só tem 2% aberto e desses 2%, 80% tem que ser reserva legal. E não ouvi essa contestação na Amazônia. Ouvi até uma certa serenidade em relação a isso. teremos 35% de reserva no Cerrado Amazônico, 20% na Mata Atlântica. Tudo isso vai continuar na lei. Vai continuar na lei a proteção dos rios de 15 até 500 metros. Continuará na nossa legislação. A proteção de morros, de encostas, tudo isso nós continuaremos acolhendo, porque a proteção do meio ambiente não é um compromisso de governo, de Estado, é um compromisso civilizatório do Brasil. Por isso que nós preservamos hoje 70% de vegetação nativa e os europeus não têm mais nada, zero. Os europeus têm zero e nós temos 70%. Tá certo? Agora, nós não podemos aceitar, como eu li na Folha de São Paulo, que um ambientalista vá lá em Manaus, tá certo, recepcionar os estadistas do primeiro mundo e diga o seguinte, que a peste que ameaça o planeta é a raça humana. E depois eu fui ver na internet, não é pouca gente que defende essa ideia, não. Então eu digo, então aí não é um problema de meio ambiente, é um problema de querer desantropizar a Amazônia. Esse é que é o problema, é outra questão, né? Nós estamos propondo que os pequenos proprietários detentores de até 4 módulos, que eles sejam dispensados da recomposição da reserva legal. É isso que nós estamos propondo. Até 4 módulos fiscais. Ou seja, que pelo menos, não sei qual é o módulo, porque varia de município para município, mas para beneficiar o quê? Esses de até 20 hectares de Santa Catarina, que compõem 64% dos estabelecimentos, mas tem apenas 18% da área. E os outros, uma parte de até 100 hectares, que compõem 28%. Juntos, eles somam 90% praticamente de estabelecimentos em Santa Catarina. Eles são dispensados não de APP, de preservação, de área de preservação permanente. Eles são dispensados da reserva legal. Os demais proprietários, eles teriam a possibilidade de somar a reserva legal com a APP. Por quê? Porque a legislação atual pune quem mais protege. Quanto mais você tem água na sua propriedade, mais você perde a sua propriedade. E isso, muitas vezes, ocasiona efeitos deletérios. Você vê o proprietário enterrando mina, se desfazendo de área onde pode ter água, para não perder a sua propriedade, principalmente o pequeno. Então, é possível somar reserva legal com a APP, nas médias e nas grandes propriedades. Isso não é para resolver problema da Amazônia, não. Isso é para resolver, vou dar o exemplo do meu estado. Isso é principalmente São Paulo, talvez o Rio Grande do Sul. Porque para aplicar a lei hoje em São Paulo, senadora Cátia, no meu estado, nós teríamos, segundo a Secretaria da Agricultura, que abrir mão de 3 milhões e 600 mil hectares de área produtiva. Nós teríamos que arrancar feijão, capim, cana, soja, café, de 3 milhões e 600 mil hectares para plantar mata. Com o desemprego ocasionado por essa medida, a queda da arrecadação no campo, desemprego urbano. Quem fabrica máquinas, equipamentos e defensivos não é o agricultor, não, é o trabalhador urbano. E nós teríamos, portanto, 20%, exatos, 19,9%, segundo o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura de São Paulo, 19,9% da área da agricultura de São Paulo transformada em mata. É concebível uma coisa dessa? É possível? E nos outros estados aconteceria mais ou menos a mesma coisa. Um procurador da Fazenda Federal chegou a calcular para mim a perda município por município, de emprego, arrecadação, com base no produto agrícola dessa medida. Então nós estamos propondo que se some reserva legal com a APP. Estamos propondo que naquelas propriedades onde não é possível fazer a soma da reserva legal com a APP, você possa compensar a reserva legal no mesmo bioma, mesmo que fora do estado. Porque a Constituição criou o conceito de bioma. Bom dia, senador. Não criou o conceito de bioma por estado. Cada área averbada é uma área protegida. Você preserva a área que está produzindo e você passa a proteger uma área de vegetação nativa. Isso também no esforço de regularizar as propriedades. Fizemos ainda a proposta da legislação ser aplicada à época da abertura da propriedade. Você não pode pedir para o assentado de Querência, ou de Confresa, ou de Rondônia, que recebeu a propriedade quando podia ocupar 50%, que hoje ele tem que reflorestar 30%. A legislação da época protege aqueles, por exemplo, propriedade em Pernambuco, que o proprietário disse, não, mas isso aqui foi coisa do Duarte Coelho Pereira, em 1550 ou 60. Tem lá o registro. Como é que você vai ser responsabilizado por isso? E ele faz a aplicação da legislação à época em que a propriedade foi aberta. Recebi da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura e das Federações de Trabalhadores da Agricultura um apelo que tem a minha simpatia, mas eu ainda vou conversar lá com os companheiros da Câmara. O que é que deseja a CONTAG e as Federações de Trabalhadores da Agricultura? Que para a agricultura familiar, essa margem de 15 metros até córregos de 5 metros e assim por diante, que para a agricultura familiar seja reduzida em até 50%. Mediante autorização, mediante estudos de órgãos técnicos, eu acho absolutamente razoável. Porque sei que para alguns proprietários, mesmo os 15 metros, se tiver 4, 5 cursinhos d'água, 3 ou 4 nascentes, aplicado o PR2, ele tem como sobreviver, está inviabilizado. E acho que nós não devemos contribuir para agravar uma situação já difícil no campo. Devemos contribuir para isso. Mas ainda é um tema, uma questão em aberto. Recuperar o trabalho de extensão, que nós abandonamos o trabalho de extensão. Proteger solo e proteger água exige recursos. Não adianta prender, multar um agricultor que abriu uma pequena área de erosão porque ele não fez a curva de nível. Ele não faz a curva de nível porque quem é da agricultura sabe que isso exige conhecimento e exige recurso, dinheiro. Sem isso, você não faz curva de nível. Sem recurso, sem tecnologia, você não protege nem água e nem solo. E a agricultura pequena e média do Brasil é pouco intensiva em tecnologia e capital. Não tem tecnologia e capital. Aliás, em querência, o embargo das propriedades dos assentados proíbe até receber o crédito da agricultura familiar, o PRONAF. Nem o PRONAF eles têm acesso. Aí deu a polêmica do que chamam de anistia. Ah, não está propondo anistia. Primeiro que eu não estou propondo anistia nenhuma. Anistia é simplesmente o perdão. Embora o nosso país tenha a tradição de anistia, que permanece, que eu acho que é uma dádiva da generosidade da nossa civilização. Nós anistiamos no Rio Grande do Sul, na Guerra dos Farrapos, degoladores de lado a lado. Anistiamos. Anistiamos, agora está um debate se anistiamos ou não o italiano Battisti. Quero dizer para também, não digo que eu não fiquei em cima do muro, que eu defendo a anistia, que é uma forma de anistia. Agora, o Edgar, que é um agricultor lá de Boca do Acre, que esperou 3 anos por uma licença do Ibama, com os filhos dentro da propriedade, e essa licença não veio, resolveu derrubar 4 madeiras para plantar milho, feijão e mandioca, é um criminoso que não pode ter anistia. Esse é um criminoso para o qual não pode se falar em anistia. Sinceramente, senhoras e senhores, sinceramente, entendeu? O Edgar veio aqui, eu fui lá e vi o Edgar. Vi, me falou. Falou de outras proprietárias, pequenas, familiares, que só trabalha o filho, enquanto o Ministério do Trabalho não chega, porque o filho também não pode trabalhar na agricultura familiar, tá certo? O fiscal do Ibama foi lá, ela não tinha o dinheiro para ir no Ibama atender a notificação. O fiscal pegou R$30 do bolso e disse, tome e vá no Ibama para atender a sua notificação. O governador do Acre, Tião Viana, criou uma comissão de anistia no estado dele. Por quê? Porque as multas são estratosféricas, não há correspondência entre a multa e o valor da posse ou do bem. No Pontal do Paranapanema, no meu estado de São Paulo, assentados da reforma agrária, que estavam com as vacas morrendo, sem capim, e tinha lá uma vastidão de capim numa área que estava em regeneração, botaram as vaquinhas lá dentro, R$3.500.000 de multa. Também não ouvi dizer não. Não tenho aqui de cabeça o nome das companheiras assentadas que chegaram numa reunião comigo, e uma disse, olha, desculpe que eu atrasei porque tive que sacrificar uma vaquinha da qual eu estava tirando leite, ela já deitada. Deu lá um remédio, não teve jeito. Porque não pode entrar... Eu digo, mas ela diz, a vaca não come floresta, a vaca come capim, ela não vai comer as árvores. Mas uma multa, não estou falando do caso. Deviam ter posto a vaca lá dentro, é verdade. Agora, a multa de R$3.600.000, tem cabimento uma multa dessa? O que é que vai fazer? Ah, não, tem aí. Tem que legalizar, mas não pode anistiar. Com essas multas não legaliza ninguém. Já há em Boca do Acre o cartório fazendo o inventário dessas pequenas posses, senador Luiz Henrique, para vender, para leiloar. A presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Acre, dona Sebastiana, com quem eu estive há poucos dias, disse que teve que se reunir um monte de gente para impedir que o leiloeiro, não, que alguém desse um lance, ninguém dá lance, para não poder comprar uma pequena propriedade lá de um... 85% dos pecuaristas do Acre tem menos de 100 cabeças. 85%. Como é que você vai fazer? Ou você legaliza e depois vai examinar. Porque se eu sou multado no trânsito, eu sei que eu vou poder pagar a multa. Se alguém é multado no imposto de renda, sabe que vai poder pagar a multa. Nessa legislação, a multa não tem correspondência com a posse, entendeu? Você multa uma posse de assentado em 3,5 milhões e o resto, como é que fica? Então é preciso examinar com prudência, com generosidade, com espírito humanitário a situação dessas pessoas. Elas não podem vir aqui, senadores, não podem. Para trazer a Luzia, lá de Boca do Acre, precisou que um amigo meu de São Paulo, que tem uma ONG que trabalha lá, fosse na prefeita, que ela não tem acesso, pedisse uma passagem para ela vir aqui, para poder falar comigo, falar com o senador Petecão, falar com a senadora Vanessa, quem eu levei. Né? Essas pessoas não têm acesso, elas não têm meios. A imprensa não vai ouvi-las. A imprensa ouve as ONGs, tá certo? Que tem internet e tem tudo. Mas essas pessoas que estão aí nesse campo, vai ouvir lá o agricultor de Miguelópolis, lá no interior de São Paulo, que perdeu 70% lá do que tinha? Essas pessoas muitas vezes não chegam aqui. Os grandes, naturalmente, né, têm mais condições de se apresentar. Mas o problema principal não está com os grandes. Né? Eles têm mais facilidade de resolver. Os grandes são mais vítimas da guerra comercial entre a agricultura de funcionários públicos da Europa e dos Estados Unidos, funcionário público no sentido de que a renda deles não depende de atividade privada, depende do tesouro. Tá certo? E essa agricultura do Brasil que enlouquece esses americanos e esses europeus. Né? É mais essa questão. Bloquear a fronteira agrícola, nossa... Agora, o pequeno é um problema social também. Não é que eles não produzam, produzem. Os pequenos lá do Paraná exportam frango, carne suína, etc. Né? Mas é um problema social, porque muitos deles vivem ali na terra, né? Moram ali. Então, é preciso a gente ter um pouco de, eu diria até, clemência. Né? Clemência, né? Tá certo? Com esses brasileiros...